8h30, muito boa tarde. Arranque da semana útil, segunda-feira, 8 de agosto, títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto.
O repúdio pelo ataque a Ricardo Gaio, a defesa do Sporting e Ricardo Horta definitivamente a caminho do Benfica, ex-lateral Luís Filipe dá a sua visão na Antena 1. Neste jornal, Roger Schmidt no lançamento da partida com o Midtjylland, dinamarqueses nem sequer vão falar sobre o jogo. O alvo mexicano do Porto no mercado, o fecho da jornada 1 da Primeira Liga, o Palmeiras de Abel Ferreira, mais líder, imparável e encantador, o murro na mesa da canoagem, a quarta etapa da volta e o sucesso português nos motores.
Jornal de Desporto, edição Antena 1. José Pedro Pinto.
Já vamos ao Seixal escutar o que disse Roger Schmidt. Para já, a contestação chegou a Alvalade na primeira jornada do campeonato. O empate a 3 em Braga, com erros defensivos pouco comuns, colocou Ricardo Gaio no epicentro do constante problema das redes sociais. O lateral suspendeu todas as contas depois de receber duras críticas de vários adeptos. Na Antena 1, Luís Filipe, antigo defesa de Sporting e Braga, não coloca o ónus total da responsabilidade em Gaio e confessa não ter palavras para a violência que os jogadores sofrem nas redes sociais.
Estamos a chegar a um ponto que, sinceramente, nem sei o que lhe diga. Em relação ao lance em si, faz parte, eu acho que os jogadores umas vezes são ultrapassados, outras vezes não são. Isso é que faz parte do jogo, do espetáculo, do futebol em si. Porque se nunca ninguém fosse ultrapassado, os jogos acabavam sempre 0-0. E, portanto, faz parte do jogo. Há que dar mérito ao extremo do Braga pelo trabalho individual que fez. Mas pronto, o erro não é só de um jogador quando sofre gol. Provavelmente, se ele foi ultrapassado, devia ter chegado à ajuda mais cedo, não chegou, e depois também no centro da área há uma atenção do resto da equipa, porque dentro da área não pode aparecer um homem sozinho daquela forma a finalizar, e portanto, quando se erra, erram todos, e o erro faz parte do futebol.
Erros todos cometem, mas no Sporting não são habituais. Rubén Amorim tem correções a fazer.
Não está habituado a sofrer 3 gols num jogo só, e alguns deles consentidos de alguma forma, que não é normal na equipa do Sporting, mas pronto, as coisas acontecem, agora há que olhar para elas e corrigir o que está mal.
De uma coisa, Luís Filipe tem a certeza, pelo que se viu na ronda inaugural do campeonato, haverá de novo desequilíbrio e um fosso mais cavado para os três grandes.
A 3, garantidamente, depois é esperar por aquilo que o Braga eventualmente possa fazer. Neste primeiro jogo, pelo menos, prometeu que se pode intrometer nessa luta a 3, mas o que me dá a entender desta primeira jornada, e vale o que vale, é uma primeira jornada, é que vamos ter outra vez um campeonato completamente desequilibrado e basta olhar para os números, para os resultados que foram do Porto, quer do Porto, quer do Benfica. Continuamos a ter um campeonato mais do mesmo, muito desequilibrado, o que é uma pena, porque podia continuar a ser um campeonato a 3 ou a 4, mas que as outras equipas dessem um pouco mais de luta, por assim dizer. O que vimos foi nos 2 jogos do Porto e do Benfica, do outro lado, equipas muito, muito abaixo daquilo que se é esperado, mas vamos ver. Também é o primeiro jogo, pode ser que as coisas mudem.
A leitura de Luís Filipe, entrevistado por José Carlos Lopes, depois da despedida emocionada de Ricardo Horta. O avançado vai mesmo deixar o Braga para rumar ao Benfica, negócio de 15 milhões de euros, com os encarnados a transferir, em definitivo, igualmente, Gil Dias para a Pedreira. O acordo deverá ser oficializado nas próximas horas e para o ex-jogador campeão nacional pelo Sporting e pelo Benfica, as Águias encaixam um reforço de peso e os arsenalistas perdem o seu principal guerreiro.
Vai enfraquecer muito boa parte da equipa do Sporting Clube de Braga. Resta ao seu treinador e à estrutura do Braga encontrar soluções dentro do próprio clube ou mesmo fora para comatar essa saída, porque é um jogador que vai fazer falta ao Braga e no Benfica. Pois eu acredito que vai ajudar muito o Benfica, é um jogador que conhece bem o nosso campeonato e, portanto, vai se integrar facilmente e será uma mais-valia com certeza para o Benfica, isso não tenho dúvidas.
E tendo a novela do mercado encarnado em pano de fundo, o Benfica prepara daqui a pouco no Seixal a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Midtjylland. Na Luz ficou 4-1. As Águias têm em caminho desbravado para gerir rumo aos play-off. Há instantes terminou a antevisão de Roger Schmidt e de Florentino a esta partida. E a pergunta para ti, João Correia, que acompanhaste esta conferência de imprensa, é: Roger Schmidt falou de Ricardo Horta? Boa tarde.
Boa tarde, José Pedro Pinto, ouvintes Antena 1, sobre Ricardo Horta e também Frederic Osnes. Roger Schmidt foi perentório. O mercado está aberto, mas o meu trabalho é guiar estes jogadores para o jogo que se avizinha e não fala de possíveis reforços. São estas as ideias de Roger Schmidt quanto a essa possível chegada do jogador do Sporting Braga.
Everything what happens in the background has to stay in the background, especially for me and the team. So we will see what happens in the upcoming weeks. Transfer window is still open for a couple of weeks, and for us and all the other teams is still an opportunity to optimize the squad. But right now I cannot talk about new players.
Esta ideia de Roger Schmidt de que o mercado está aberto e há oportunidades para todos. Em relação a esse jogo da terceira pré-eliminatória, segunda mão frente ao Midtjylland, o treinador do Benfica deixa o aviso de que a equipa dinamarquesa vai lutar até ao fim e, pela sua experiência, o Benfica tem de estar presente no jogo desde o primeiro minuto.
Also, I have some experience in these matches, and the most important thing tomorrow is to be there from the first second. So they will not give up. They will try everything. This it will be a demanding game. So Midtjylland always challenge the opponent also to work very hard.
Jogo difícil aqui previsto por Roger Schmidt, que tem no plantel apenas a dúvida quanto à presença de João Mário, ele que se lesionou no encontro de sexta-feira frente ao Arouca. No entanto, o técnico alemão deixa a ideia de que João Mário está a recuperar, mas só depois do treino desta tarde saberá ou não se pode contar com o internacional português.
Yeah, João Mário, I think he's better today, much better than on Friday and on Saturday. So we will try him out today in training, and if he has no complaints, then of course he will travel with us, and I think there's still a chance that he can play tomorrow.
Roger Schmidt, que foi acompanhado nesta conferência de imprensa por Florentino Luiz. Ora, o médio do Benfica deixa o seu contributo que está a dar à equipa como base nos empréstimos que teve nas últimas temporadas.
Foi muito importante, tanto a nível profissional e pessoal, porque trouxe um crescimento muito grande para mim, porque tive com outras experiências, com outro tipo de jogadores que não estou habituado a jogar, e venho um jogador mais maduro para o Benfica.
Benfica que treina agora à 1 da tarde aqui no Benfica Campos, treino que será aberto durante 15 minutos à comunicação social, para depois fazer essa viagem para a Dinamarca para o jogo da segunda mão amanhã às 18h45.
Viagem essa marcada para depois das 5 da tarde. Obrigado, João Correia, repórter da Antena 1 em direto do Seixal. Na Dinamarca, a crença na reviravolta da eliminatória frente ao Benfica é tão baixa que não haverá antevisão oficial dos nórdicos ao encontro de amanhã. Conta-nos tudo a partir de Randers, o enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio.
A vida corre muito tranquila em Randers, no norte da Dinamarca, na península da Jutlândia, a cerca de 90 km a leste de Herning, a cidade do Midtjylland. O jogo realiza-se aqui porque em Herning decorrem os Jogos Mundiais de Hipismo, que estão a utilizar o estádio de futebol, que está transformado num gigantesco picadeiro. Assim sendo, o jogo Midtjylland-Benfica vai realizar-se na Randers Arena. Estive lá esta manhã e não há um único indício de que lá se vá jogar uma partida de futebol, uma partida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Nem um cartaz, nem uma bandeira, nem um sinal, por mais pequeno que seja, nem um adepto, seja de que equipa for, nada. Apenas os homens dos bares a prepararem o negócio e a televisão a transmissão. Depois do 4-1 de Lisboa, na semana passada, para ambas as equipas este é um jogo para cumprir calendário. Seguramente que, se ambas pudessem, preferiam preparar os compromissos seguintes, mas isso não é possível. Os dinamarqueses treinaram esta manhã na sua cidade, não vão fazer conferência de imprensa da antevisão do jogo e só amanhã viajam para aqui. A distância não é longa. Para além de que as coisas não lhes estão a correr nada bem na Superliga dinamarquesa, na sexta-feira estiveram a ganhar por 3-0 ao Lyngby, um dos últimos, e permitiram a igualdade. Já o Benfica, com um calendário carregado, só ao final da tarde vai viajar para o norte da Dinamarca. Vai ficar instalado em Aarhus, outra cidade que fica nesta região, a meia hora de distância de Randers, e de onde só vai sair rumo a Lisboa na quarta-feira. Por esta altura, há um estranho verão dinamarquês. Está fresco por estas bandas. As máximas não ultrapassam os 20 graus, com céu muito nublado, sendo que de vez em quando acaba mesmo por chover e com alguma intensidade.
Paulo Sérgio, ele que relata amanhã o Midtjylland-Benfica a partir das 6h45, hora de Portugal Continental, árbitro o sérvio Serdjan Jovanović. Sérgio Conceição continua a reclamar reforços para o Porto e das últimas horas surge a ligação dos Dragões ao lateral-direito Julian Araújo, de 20 anos. O internacional mexicano alinha nos norte-americanos do LA Galaxy. A imprensa mexicana dá conta de negociações avançadas pelo jogador. Futebol Clube do Porto cumpre hoje o segundo dia de folga após a goleada 5-1 ao Marítimo. Amanhã é o início da preparação para o jogo em Vizela, agendado para domingo. Otávio e o reforço David Carmo já cumpriram os respectivos castigos e voltam às opções azuis e brancas. Entretanto, a jornada 1 da Primeira Liga encerra hoje em Barcelos. Gil Vicente e Passos de Ferreira defrontam-se a partir das 8h15 da noite. Ivo Vieira só pensa no jogo de hoje e não na decisão europeia frente ao Riga, marcada para quinta-feira.
O nosso foco é apenas e tem que estar virado para aquilo que é o jogo do campeonato, com o Passos, para podermos entrar bem. Nós não podemos estar aqui numa fase tão prematura a fazer grandes gestões em termos de esforço, porque eu acho que os jogadores estão com muita vontade de jogar, estão aptos.
Da capital do móvel viaja até ao Minho uma equipa preparada, mas que ainda espera reforços, admite César Peixoto.
A equipa está pronta, mas precisamos de competição, precisamos de mais gente que vai entrar, de certeza absoluta, estamos no mercado, como é óbvio, mas temos de ser muito criteriosos, sabemos que quem vier tem que vir para ajudar, quem vier tem que vir para somar e não para fazer número. Vamos dar uma boa resposta, isso não tenho dúvida nenhuma.
Gil Passos para acompanhar com informações de Nuno Braga aqui na rádio. De ontem para lá do Braga 3, Sporting 3, vem um nulo entre o Santa Clara e o Casa Pia, bem como os triunfos por 1-0, quer do Boa Vista sobre o Portimonense, quer do Vitória sobre o Chaves. Ora, Vitória e Gil Vicente ficaram a conhecer esta manhã os árbitros para a decisão da Liga Conferência, jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória. Quinta-feira, no Vitória Ajduk Split, estará o turco Ali Palabik. Os minhotos perderam por 3-1 na Croácia na primeira mão. Quinta-feira, Gil Vicente de Riga, árbitro Mikola Balakin, da Ucrânia. Na Letónia verificou-se um empate a uma bola. No Brasil, Palmeiras de Abel Ferreira, cada vez mais líder e a encantar os adeptos. Vitória por 3-0 sobre o Goiás, num jogo no qual o treinador passou uma mensagem em papel por vários jogadores.
O bilhete o que dizia era: continuem a jogar assim, os nossos torcedores estão-nos a apoiar. Aproveitem para os convocar já para quarta-feira para nos ajudar, porque eles têm sido espetaculares. E modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão, ou os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo.
A referência de Abel para quarta-feira, segunda mão dos quartos de final da Libertadores frente ao Atlético Mineiro. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 6 pontos de avanço sobre o Corinthians de Vítor Pereira e 7 face ao Fluminense, o tricolor que recebeu e bateu o Cuiabá de António Oliveira por 1-0.
Nos últimos 5 jogos defrontámos Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. Continuo a dizer que temos sido penalizados nos jogos em que obrigatoriamente nós tínhamos que ganhar. Tenho a certeza que a sorte, para quem trabalha e quem é audaz como nós, tem que inverter e vai nos sorrir.
Cuiabá com o otimismo de António Oliveira. Cuiabá, dentro da despromoção, está a 2 pontos da zona de permanência. Vamos para a estrada. Quarta etapa da volta a Portugal, na qual o novo camisola amarela, o uruguaio Maurício Moreira, da Glass Drive, defende a liderança da geral individual. Direto com o Pedro Ribeiro, um dos enviados da Antena 1, à volta. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, começa daqui a pouco a tirada. À 1 da tarde, chega aqui a Viseu às 5h20, quase 170 km, com o Maurício Moreira de amarelo, ele que nunca vestiu a camisola amarela na volta portuguesa.
Espero que não, a verdade, já tive a oportunidade, graças a Deus, de ser líder de outras corridas. Nunca fui líder da volta a Portugal, acho que é um sono feito realidade e espero bem que vai pesar, sei que vai pesar, mas espero bem aguentar e dar à equipa esta alegria que tanto merece.
O uruguaio vai defender a camisola amarela. Recordo que em 2021, a volta a Portugal acabou aqui com o contrarrelógio com triunfo de Rafael Reis. Amaro Antunes venceu a volta e Maurício Moreira caiu, perdendo nesse momento a hipótese de vencer a portuguesa.
Quarta etapa da volta para acompanhar pedalada a pedalada ao longo do dia aqui na rádio com os enviados da Antena 1, Pedro Ribeiro e também Nuno Perlouro. A canoagem está farta de palmadinhas nas costas e exige maior financiamento. Declarações crispadas do presidente da Federação, Vítor Félix, depois de Portugal ter fechado os mundiais no Canadá com 4 medalhas, uma prestação histórica.
Mais uma vez, a canoagem portuguesa mostrou estar à altura daquilo que é honrar o desporto português, mas seguramente estamos fartos de palmadinhas nas costas e sentimos um elevado sentimento de gratidão, porque existe alguma falta de reconhecimento daquilo que diz respeito ao financiamento. Para terem uma ideia, nós neste momento somos a 13ª federação daquilo que diz respeito ao ranking do financiamento para o alto rendimento. É uma situação que vimos reivindicada ano após ano, que queremos ver invertida, mas não temos obtido nenhum feedback por parte da administração central que tutela o desporto em Portugal.
Discurso duro e avisos de Vítor Félix. Portanto, 4 medalhas para Portugal, uma de Norberto Mourão na paracanoagem e outras 3 de Fernando Pimenta, que poderia ter alcançado mais uma, não fosse uma avaria na final de K1, 5 mil metros, quando liderava a prova.
Um sabor muito agridoce, porque foi o tudo por tudo com a Teresa para conseguirmos lutar por uma medalha de ouro e ficámos outra vez a 300 centésimas. E agora nos 5 mil metros não tive sorte, mas pronto, saí satisfeito, bati o meu recorde de medalhas num único mundial. 2 de prata, 1 de bronze.
Agora para Fernando Pimenta, o objetivo é recuperar para os europeus campeonatos que estão marcados para Munique dentro de 2 semanas. MotoGP, fim de semana excelente para Miguel Oliveira. O piloto da KTM foi 6º no Grande Prémio de Inglaterra.
Foi uma boa corrida, um fim de semana excelente onde mostramos em todas as sessões bastante rapidez e um bom ritmo. E eu mantive-me sempre bastante constante e terminar em 6º dá bastante confiança e melhorar ainda mais este resultado.
Após 12 provas disputadas, Miguel Oliveira é 10º classificado no Mundial. Fechamos ainda nos motores. Felipe Albuquerque assumiu a liderança do Campeonato Norte-Americano de Resistência ao vencer ontem a penúltima prova no circuito de Road America, no Wisconsin. A formar dupla com Rick Taylor, o português tem no último fim de semana de setembro. A derradeira etapa para se sagrar campeão será em Atlanta.
Está completo o Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto, a informação desportiva também em noticias.rtp.pt.